Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Na semana passada, o Brasil sediou a sexta cúpula do BRICS, bloco composto pelas mais importantes nações emergentes da economia mundial na atualidade: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nas reuniões iniciadas em Fortaleza e concluídas em Brasília, foram anunciadas as criações do Banco de Desenvolvimento e do Fundo Arranjo Contingente de Reservas do Bloco. Importantes órgãos que vão viabilizar o autofinanciamento e aumentar a estabilidade das economias dos países membros. Chamado de Novo Banco de Desenvolvimento, NBD, esta instituição terá sede em Xangai, na China, e a presidência será rotativa entre os membros, sendo que a Índia será o primeiro país a presidi-lo. Nunca é demais lembrar que estamos falando de 5 países que representam juntos aproximadamente 21% do PIB mundial, além de 42% da população, 45% da força de trabalho e o maior poder de consumo do mundo, do globo. Com essas medidas, senhor presidente, demos mais um passo na consolidação do grupo que, embora ainda não represente um bloco econômico formal, já tem considerável peso econômico e geopolítico. O Banco de Desenvolvimento será capitalizado, inicialmente com recursos da ordem de 10 bilhões de dólares, somados em mais 40 bilhões em garantias, totalizando 50 bilhões que vão ficar disponíveis para investimentos em projetos de infraestrutura e sustentabilidade a partir de 2016. Para evitar predominância de um ou outro sócio, as cotas serão iguais no valor de 10 bilhões cada um. Tais recursos, que podem chegar num segundo momento a 100 bilhões de dólares, estarão disponíveis não apenas aos participantes do bloco, mas aos outros países membros da Organização das Nações Unidas, podendo se transformar numa alternativa aos fundos tradicionais, como o próprio Fundo Monetário Internacional, FMI, ou o Banco Mundial, o BIRD, e outras organizações multilaterais comandadas pelas nações tidas como mais desenvolvidas. Entretanto, a participação de investimento nos próprios países fundadores não será inferior a 55% de todo o capital do fundo. O arranjo contingente de reservas, de sua parte, tem o objetivo de proteger nossas economias contra flutuações violentas do mercado, sendo composto por recursos que alcançarão 100 bilhões de dólares com participação dos países membros, de acordo com sua capacidade econômica atual. Desta forma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, China entrará com 41 bilhões, Brasil, Rússia e Índia com 18 bilhões e África do Sul com 5 bilhões de dólares na composição deste fundo anticrise. A negociação foi bastante cuidadosa e os acordos vão passar no devido momento pelo crivo dos respectivos parlamentos, incluindo esta casa, o Parlamento Brasileiro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil vem apostando corretamente no aumento da diversidade de polos na política internacional. Ao mesmo tempo em que buscamos uma presença mais intensa nos organismos que tradicionalmente lideram a ordem econômica e política mundial desde meados do século passado, também incentivamos o aumento da variedade, criando oportunidades para que todas as nações amigas, especialmente as menores, possam compartilhar da pujança do desenvolvimento econômico desses países. Ao tempo em que saudamos aqui o Brasil e a sua presidente, presidente Dilma Rousseff, por mais essa conquista, reafirmo minha certeza de que nosso país já é peça fundamental no cenário internacional, gerador que nos tornamos de soluções inteligentes e sustentáveis também para os outros países. Tendo em vista, senhor presidente, que o Brasil já figura entre a sexta economia do mundo. Isso não é pouca coisa. Num planeta de mais de 260 países, o Brasil sendo aí a sexta economia do mundo. Isso é sinal que nós estamos caminhando no rumo certo, que a nossa economia, mesmo com alguns tropeços, mas logo, logo ela se levanta novamente e o Brasil vai caminhando firme no rumo de uma nação avançada, desenvolvida e, quiçá, em breve, uma nação de primeiro mundo. Encerro desejando sucesso ao mais novo Banco de Desenvolvimento e ao arranjo contingente de reservas. É mais uma vitória do governo brasileiro, é mais uma vitória do Brasil, de cuja base temos a honra de representar o governo da presidente Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer. E o nosso partido, tenho sempre falado, que além de ter o vice-presidente da República, tem a presidência do Senado Federal e a presidência da Câmara dos Deputados. E há muito o PMDB tem sido o fiel guardião da democracia, dos direitos individuais e também da governabilidade de todos os últimos governos do regime democrático. Senhor presidente, antes de encerrar aqui a minha fala, queria ainda brevemente falar de uma viagem que fiz nesse último final de semana na companhia da deputada federal Marinha Raup, visitando as cidades que, há pouco tempo, foram fortemente atingidas pelas enchentes. Porto Velho, estivemos em Porto Velho, em reuniões em Porto Velho, estivemos em Nova Mamoré, cidade também fortemente atingida pelas enchentes, e Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia, também uma cidade que foi muito fortemente atingida. As coisas já começaram a melhorar, mas nós temos que cobrar sempre os investimentos do governo federal, da Defesa Civil Nacional, do Ministério das Cidades, da Integração Nacional, do DENIT, do Ministério dos Transportes, que está neste momento restaurando a BR-425. Nós atravessamos num trecho de Nova Mamoré a Guajará-Mirim, um trecho de 60 quilômetros de uma BR federal, BR-425, e lá muitos equipamentos, centenas de equipamentos, em três frentes, trabalhando na restauração desta rodovia. Então, espero que até o final deste verão, que se encerra no mês de novembro, dezembro, já possamos estar com 80% desta rodovia já recuperada, restaurada, para devolver a trafegabilidade àquela população. Depois, no dia seguinte, seguimos de madrugada, saímos 5 horas da manhã de Guajará-Mirim, já em ritmo, né, de campanha, mas nós que somos parlamentares, ao mesmo tempo que estamos fazendo campanha, estamos trabalhando também, colhendo as reivindicações. Vejo aqui no plenário o senador Odacir Soares, que desejo muito sucesso nesse retorno ao Senado Federal, senador que foi por 2 mandatos, foi deputado federal, foi senador por 2 longos mandatos, né, durante 16 anos, e agora retorna a esta casa um senador experiente, senador Figueiró, que já foi secretário-geral do Senado Federal, ocupou diversos cargos na mesa do Senado e nas comissões do Senado Federal. Então, um senador experiente que vem substituindo o senador ex-governador Ivo Cassol, que vai ficar aqui por um período. Cassol se licenciou para as campanhas eleitorais em Rondônia, e o senador Odacir Soares assumiu na semana passada, estávamos aqui na sessão da semana passada, quando ele assumiu a sua cadeira aqui no Senado Federal. Então, eu falava da viagem que saímos 5 da manhã de Guajará-Mirim, rumo a Buritis, passando por Palmeiras, Nova Dimensão, Jacinópolis, a Estrada Parque, que o nosso governador Confúcio Moura, com muita determinação, né, e ousadia, depois de 19 anos de tentativas de outros governos que não conseguiram abrir aquela estrada, nós vencemos uma batalha jurídica aqui na esfera da Justiça Federal e conseguimos derrubar uma liminar que impedia a abertura de 11 quilômetros para dar travessia, encurtando mais de 200 quilômetros para quem vai do sul do estado, do centro do estado, para Nova Mamoré, Guajará-Mirim e a Bolívia. Essa estrada, ela encurta em torno de 200 quilômetros. Nós atravessamos, saímos cedinho de Guajará-Mirim, passando por todas as comunidades, chegando em Buritis, uma cidade importante também, que eu criei quando fui governador há 17, 18 anos atrás. Então, foi uma experiência muito interessante, porque a estrada, né, era virgem, a estrada nova, que foi aberta, né, nesse parque estadual, autorizada pela Justiça Federal, e hoje a população está muito feliz com aquela estrada, com aquela obra. Encontrei carros de todas as cidades de Rondônia, ônibus, caminhões, passando por essa estrada, que vai levar um desenvolvimento mais acentuado para a região do Vale do Guaporé, do Vale do Mamoré, que é Guajará-Mirim e Nova Mamoré e todas aquelas comunidades. É claro também que não podemos deixar de falar na restauração da BR-364, na restauração da BR antiga 199, hoje BR-435, vai de Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Pimenteiras, da conclusão da BR-429, que eu vou estar daqui a pouco, às 16 horas, com o diretor-geral do DENIT, tratando da conclusão, senador Darcy Soares, da BR-429, que a deputada Marinha, com muita garra, com muita determinação, conseguiu colocar no PAC, ainda quando a Dilma era chefe da Casa Civil e o Lula era o presidente, uma obra de mais de 400 milhões, atendendo diversas cidades, que vai de Presidente Médici até Costa Marques, uma obra digna de merecimento daquele povo tão sofredor que no passado faltava gás de cozinha, faltava combustíveis, faltava gêneros alimentícios, porque não tinha como passar devido aos atoleiros. Hoje a estrada está praticamente toda pavimentada, faltando pequenos, muito pequenos trechos mesmo, né, menos de 5%, e algumas pontes ainda que estão em fase de construção. Então, são obras importantes do nosso estado, que eu sempre tenho falado aqui na Tribuna do Senado Federal, porque são obras importantes para melhorar a qualidade de vida do povo de Rondônia. Eram essas as nossas palavras, senhor presidente, e até uma próxima oportunidade, se o nosso bom Deus nos permitir. Muito obrigado. O nobre senador queria uma parte, pois não, ainda está em tempo.
Só para agradecer a Vossa Excelência o fato de ter se referido a mim, e quero dizer que essas obras todas às quais Vossa Excelência se refere, acaba de se referir, são fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado. Essa região do Vale do Guaporé mesmo é uma região riquíssima, que já se transformou e está se transformando num dos polos agropecuários mais importantes do Brasil. De modo que parabéns pelo discurso de Vossa Excelência.
Obrigado, Vossa Excelência. Incorporo Vossa parte ao nosso pronunciamento. Muito obrigado.